ABC AM, operando em 1570 kHz, de Santo André para toda a Grande São Paulo, via internet para todo o planeta. www.radioabc.com.br. Jornalismo, música de qualidade, esporte e muito mais. Rádio ABC AM, a Rádio Cidadã.
Olá, queridos ouvintes. Estamos iniciando neste instante mais uma edição do seu programa Semeando a Boa Nova. Levado ao ar todos os sábados neste horário, o programa Semeando a Boa Nova oferece para você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Envie-nos sua pergunta ou comentário e ganhe como um brinde um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita, o Semeador de Santo André.
Sete horas, um minuto, bom dia para você que está acompanhando a programação da ABC. Nós estamos chegando com o programa Semeando a Boa Nova, um programa que estuda, debate temas do nosso dia a dia de acordo com os ensinamentos espíritas kardecistas. O nosso programa é realizado pelo Núcleo Espírita O Semeador de Santo André. E você participa através do telefone 44359020. Também através dos e-mails, você pode mandar para a gente correspondência eletrônica no endereço eletrônico programasbn@gmail.com. Pode também, se preferir, escrever para nós, Rua Itapiranga 312, CEP 090-50-240, Santo André, São Paulo. Telefonando, enviando e-mail ou escrevendo para nós, você concorre como brinde ao livro espírita gentilmente cedido pelo Grupo Editor Espírita Emanuel de São Bernardo do Campo, e também pela editora das Casas Assistenciais, O Nazareno. Lembrando que você pode ouvir o nosso programa pela internet, www.radioabc.com.br. Nós estamos aqui ao vivo nesta manhã de sábado, no dia 12 de janeiro, segundo programa de 2013, verão brasileiro, previsão de temperaturas em São Paulo de 16 a 21 graus, em Santos de 22 a 26 graus. Lá na mesa de som, hoje o Luiz Carlos fazendo esse som muito bonito, chegar até você aí na técnica, o Valdir Manente, nos telefones a Cristina Martins, na coordenação das perguntas o Sérgio Martins, nos comentários o Hélio Delanossi e o Marinho Bardella. E hoje recebendo aqui com muito carinho o nosso companheiro Aderbal Sereno, da Casa de Beneficência e Solidariedade de Santo André. Aderbal, bom dia, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Semeando a Boa Nova.
Prazer estarmos juntos nesse programa maravilhoso.
O prazer é nosso recebê-lo aqui, sempre trazendo informações importantes para nós a respeito dos conhecimentos da doutrina espírita. E hoje o Aderbal está com a gente para falar de um tema bastante interessante, ciúmes e suas consequências. Nós havíamos anunciado aí no sábado passado que o nosso tema de hoje seria as drogas e os jovens, mas a produção precisou fazer aí um ajuste no tema aí em função de alguns acertos técnicos, e o tema de hoje passa a ser ciúmes e suas consequências. E nós vamos, na próxima semana, abordar o tema as drogas e os jovens. Muito bem, os ciúmes são sentimentos que têm trazido muita infelicidade às pessoas, para as famílias. Hoje nós estaremos no nosso programa conversando sobre esse assunto, sob o ponto de vista da filosofia espírita kardecista. Aderbal, você poderia definir para a gente o que é ciúme?
Eu começaria dizendo que ciúme, na verdade, é algo contraditório ao verdadeiro sentido do sentimento que nós buscamos sempre desenvolver, que é o amor. E amor é fazer o bem àqueles a quem nós queremos, ao próximo. E quando nós pensamos em ciúmes, é uma decorrência de paixão. É uma emoção muito forte que nos arrebata, que nos quer caminhar para um sentido de posse. Então, e é uma questão vivida por todos nós, com mais ou menos intensidade, todos os momentos. Se nós tivéssemos um domínio sobre a paixão, se nós respeitássemos as paixões, por exemplo, com as características que a doutrina espírita nos explica lá no Livro dos Espíritos, nas questões que vão de 907 a 912, nós conseguiríamos amenizar. Mas como a gente não consegue amenizar, o ciúme acaba sendo um sentimento tão forte que ele reflete e acaba refletindo todas as nossas frustrações. A frustração de não se sentir amado, a frustração de não se sentir notado, a frustração de não ser o primeiro naquela lista de prioridades. E isso vai fazendo com que o nosso egoísmo, que nós precisamos trabalhar, ele vai sendo fortalecido ao invés de ser enfraquecido.
Perfeito. Marinho, deixa eu perguntar uma coisa para você. O Adebol está explicando para a gente, nesse conceito bastante amplo aí do sentimento de ciúme. Ciúme é essa sensação, ele até usou essa expressão, né? uma sensação, um sentimento contraditório ao amor, né? Porque o ciúme é como se fosse uma qualquer até propriedade sobre alguém, né? Alguma coisa assim nesse sentido, né? Por que as pessoas sabem que isso não é bom? E o próprio Adebol colocou que isso é um sentimento que não é nobre, um sentimento que não é saudável, que é contraditório ao amor. Por que ainda existe esse sentimento? Por que as pessoas, sabendo que é um sentimento que não é bom, por que as pessoas ainda trazem isso dentro de si e cultuam esse sentimento não nobre, hein, Marinho?
Então, Toríbio, você está tocando numa questão que é essencial, né? Como toda imperfeição íntima, como toda imperfeição da alma que nós temos, aliás, eu imagino que nós estamos falando sobre esse tema hoje num programa espírita, né? Exatamente porque nós estamos falando de sentimento, né? Estamos falando da essência, do atributo da alma, dos atributos do espírito, né? E como qualquer imperfeição que nós temos, porque nós, por sermos imperfeitos, ainda temos muitas imperfeições de alma, o não reconhecimento de que nós temos aquela imperfeição não permite que a gente comece a trabalhar. Aquela história que o doente, né? Se o doente não sabe que ele tem uma determinada doença, ele não se conscientiza e não trata, e portanto ele fica com aquela doença, tá? Que pode se agravar e tudo mais. E o ciúme é igual, né? O ciúme é igual. Aqueles que reconhecem, aqueles que sabem, né? Que são e que sabem que precisam melhorar, como também acontece, já é pelo menos é um passo que se dá no sentido dessa superação, como perfeito, você perfeito. Colocou, né? Nós não estamos falando das causas do ciúme ainda. Não, causa, ainda isso não. É outra...
Nós vamos falar nisso ainda durante, né, o programa.
Mas,
né?
A sua pergunta é por que as pessoas não são assim, se ele é contraditório.
Pois é, as, né? Pessoas sabem que não, porque é bom, né? E tem esse sentimento.
É a mesma coisa da pessoa que fuma demais e quer largar de fumar e não consegue. É a mesma coisa da pessoa que tem seus vícios, o tema do, aliás, tema do próximo sábado, né? Sábado. Que quer fazer alguma coisa e não consegue. E tantas outras deficiências que íntimas que nós temos, que são difíceis de nós superarmos.
Perfeito, tá, são 7 horas e 8 minutos, nós estamos aqui ao vivo pela ABC, 1570 kHz AM. Você liga para cá, participa, dá a sua opinião, esclarece sua dúvida, diz para a gente o que você está achando do programa. O tema de hoje, ciúmes e suas consequências. Estamos aqui recebendo o Adebol Sereno, trabalhador atuante da Casa de Beneficência e Solidariedade da cidade de Santo André. Adebol, como nós temos o hábito, né? Nós gostaríamos que você dissesse aí uma palavra relativa ao tema de hoje, ciúmes e suas consequências. E no final do programa você explica para o nosso ouvinte por que você usou esta palavra. Que palavra simbolizaria esse tema de hoje, ciúmes e suas consequências?
Escravidão.
Escravidão. E depois você explica para a gente por que é que você usou essa palavra ligada ao tema de hoje, no final do programa, tá bem? Muito bem, o ciúmes, né, ele parece que é um sentimento, pelo que você colocou, e o Marinho muito bem esclareceu agora, que as pessoas tentam se livrar dele e não conseguem, né? Ele tá lá e parece que é um vício mesmo, né? É um sentimento vicioso, as pessoas estão com ele enraizado, né, dentro delas, né? E tem a dificuldade natural de se livrar dele, até porque o ser humano é um ser imperfeito. repleto de ciúmes e defeitos aí, né? Mas eu queria que o Anderbaldo dissesse pra gente, então, de onde se origina esse sentimento? De onde surge o sentimento de ciúme, Anderbaldo, nas pessoas? Se é um sentimento ruim, não é bom, as pessoas têm dificuldade de se livrar dele, é um vício, é um defeito. Por que é que existe? Qual a origem? De onde se origina? Como nasce isso, hein?
Nós não temos dúvidas que o ciúmes, ele se origina em um sentimento forte de inveja e de insegurança. Vamos detalhar um pouco mais. Como o ciúme faz parte do comportamento humano, desde criança, muitos de nós, mesmo na nossa inocência, nós nos sentimos ameaçados, por exemplo, quando os pais não estão por perto. E criamos uma insegurança, e criamos uma incerteza. Então, se nós estamos, quando crianças, ausentes dos pais, em um programa infantil, por exemplo, nós não sentimos-nos tão felizes quanto as crianças que estão com os pais, porque os pais não estão sorrindo junto com elas. Se nós estamos em um ambiente onde existe algum princípio de tumulto, se nós não temos uma mão para segurar, nós vamos sentindo essa insegurança. E este sentimento de insegurança desde criança, ele precisa, desde criança, ser trabalhado para que ele não se fortaleça. Essa insegurança vai fazendo com que nós, cada vez mais, vamos sentindo invejas de ambientes dos quais nós gostaríamos de participar. E cresce de tal forma, e às vezes é fomentado pelos pais. Então é o adolescente que quer um tênis de determinada marca, porque o amigo também tem. É o adolescente que quer que o pai, ou que a mãe, ou que o irmão se comporte de uma determinada forma que ele viu na casa que ele frequentou também se comportar da forma que ele gostaria. E à medida que vai crescendo essa insegurança, essa inveja, ela vai tomando proporções a ponto de incomodar, de gerar insônia. Eu diria até mesmo que nós já enfrentamos casos dessa situação lá na Casa de Solidariedade e Beneficência, no trabalho de desobsessão, de chegar a pontos de obsessão. Nós tratamos de uma situação em que o ciúme era tão forte no seio familiar, com relação a filho e pai, e num triângulo compondo a mãe, que o tratamento obsessivo foi necessário para desenvolver e facilitar.
Vira uma relação de dificuldade, inclusive,
dificuldade, uma relação de dificuldade.
Perfeito.
E tudo isso começa gerado por uma insegurança e por esse sentimento de inveja.
Quer dizer, começa pequenininho e isso vai crescendo, crescendo, assume uma dimensão de propriedade total aí, de possessão mesmo.
Possessão mesmo.
O Sérgio queria fazer um comentário, né, Sérgio?
Uma pergunta para o Marinho. Eu queria explorar um pouquinho uma coisa que o Anderbaldo falou logo no início, a respeito do ciúme ter origem num sentimento de posse e no egoísmo das pessoas. Eu entendo o sentimento de posse em relação a um carro, em relação a uma caneta. Então, não quero que você use a minha caneta, porque essa caneta é minha e eu tenho ciúme dela. Mas, Marinho, posse em relação a uma pessoa, eu posso me sentir o dono de uma pessoa?
Então, isso aí está relacionado com a insegurança que o Anderbaldo falava, né? Nós podemos, sim. Nós temos uma tendência de acharmos que a nossa felicidade, de acharmos que a nossa autoridade, muitas vezes, a nossa satisfação íntima, muitas vezes, está relacionado com o outro e não com a gente mesmo. Então, nós achamos, por exemplo, que às vezes, para sermos felizes, nós precisamos estar junto com alguém ou ter alguém ao nosso lado, né? E quando nós achamos que o fato de não estar aquela pessoa ao nosso lado, que nos traz aquela satisfação, nos traz aquele bem-estar, nos traz aquela segurança, muitas vezes, é um risco, é um receio. E nós começamos a reagir a isso. E passamos a dizer que não, este filho é meu, este namorado é meu, esta esposa é minha, não é? E isso é um grande equívoco, porque ninguém é de ninguém. Nós somos todos filhos de Deus, de alguma maneira. E se agrava quando esse sentimento de acharmos que aquela relação afetiva, ela é meramente exclusiva de um para com o outro, de que quando nós perdemos aquilo, nós começamos a entrar num processo de tremenda insegurança, porque achamos que a nossa felicidade vai estar totalmente prejudicada porque aquela pessoa que é a nossa posse, que é a nossa muleta muitas vezes, que é a quem nos traz a felicidade interior, que nos traz a segurança interior, não está ao nosso lado. Então, todo pequeno ameaço, todo pequeno risco de que a gente comece a perceber que aquilo começa a ser dividido com outra pessoa a mais, nós reagimos e aí vem esse sentimento que a gente chama de ciúmes.
Né? Sérgio, quer continuar nessa?
Aderbal, seguindo nessa linha do Marinho, a gente pode dizer que esse sentimento, esse medo da perda daquilo que é nosso, pode estar ligado a uma questão de baixa autoestima? Eu posso não me sentir à altura da outra pessoa, eu começo a me sentir que a outra pessoa é muito melhor do que eu e eu tenho medo de perdê-la porque eu não vou arrumar outro igual?
Certamente. Normalmente é o que acontece. Nós nos apegamos de uma forma tão intensa a esta outra pessoa porque ela supre a nossa visão tudo aquilo que nós não conseguimos fazer. E aí nós não conseguimos agir sem a presença dela. Nós conhecemos casos, por exemplo, demorados de relação mãe e filha, pai e filho, que o desencarne de um provoca uma frustração tão grande, provoca uma falta de vontade de viver tão grande, que são casos difíceis de você auxiliar. Sempre nós auxiliamos, mas dificílimo. E está relacionado com a queda da autoestima.
Deixa eu perguntar para o Hélio. Hélio, o Aderbal está falando que o ciúme está originado, o sentimento de ciúme está originado lá na baixa autoestima, como o Sérgio muito bem colocou aqui agora, né? Essa seria a raiz desse sentimento de ciúme. E as pessoas se apegam umas nas outras e ficam com o ciúme da outra, etc. E acaba levando isso a vida inteira. O que acontece às pessoas que passam uma vida inteira tendo ciúme uma da outra e depois chega no final da vida, desencarnam, falecem, morrem, vão para o plano espiritual? E o que acontece? Desaparece esse sentimento de ciúme?
Não, desaparece não, né? Via de regra, ele continua, né? E às vezes até por um motivo justo, né? Eles acabam não estando, assim, os dois desencarnados, às vezes não ficam no mesmo, não vão estar no mesmo plano, no mesmo lugar, não se encontram, mas continua aquela busca incessante, até que eles possam novamente, vão se encontrar muitas vezes novamente numa próxima encarnação. Isso continua. Continua porque vem do que vocês estavam dizendo aí, né? Vem daquele apego, daquela posse, né? Essa pessoa é minha, né? Essa pessoa é minha, né? Isso é meu, é essa que eu quero. E a pessoa não aceita nada em troca, né? A não ser aquilo que... aquele sentimento de posse, né? De alguma coisa que se perdeu, que tiraram dela, né?
Sérgio quer falar? Aderbal também?
Aderbal. Baseado até no que o Hélio está expondo, nós separamos aqui uma passagem interessante do livro Entre a Terra e o Céu, da mediunidade do Francisco Cândido Xavier, pelo André Luiz, onde um personagem, num determinado momento, ele se refere ao outro e falou: Dila, o ciúme que nós não destruímos enquanto dispomos da oportunidade de trabalhar no corpo denso material transforma-se numa aflitiva fogueira a calcinar-nos o coração depois da morte.
Perfeito. Tá lá, fica consumindo, né? Sérgio, quer falar? Sérgio Marinho?
Eu gostaria de voltar a uma pergunta que o Sérgio fez com relação à questão da autoestima, né? É interessante essa pergunta porque ontem nós estávamos lendo um pequeno texto escrito pelo espírito Joana de Ângeles, através das mãos mediúnicas, através da mediunidade de Divaldo Pereira Franco, e ela aponta três causas fundamentais para os ciúmes, né? Uma é a insegurança psicológica, que a gente já tratou aqui com outro nome. Outra causa é exatamente a baixa estima que a pessoa tem, né? E há mais uma causa ainda, que é o orgulho, né? É o orgulho de não suportar uma rivalidade. É o orgulho de não suportar a capacidade de dividir alguma coisa e a gente querer ser absoluto naquilo. Nós não aceitarmos absolutamente sequer pensar ou o risco de que a gente possa estar dividindo algo
com alguém.
E aí não abre mão mesmo,
não,
né?
Abre mão. Então, essas são as três. E elas se misturam, né? Porque não, a causa, essa causa não é,
que interessante,
exclusiva,
né?
Quer dizer, uma coisa acaba alimentando a outra e cria-se esse vulcão, né, dentro da pessoa.
Não abre mão, né? De jeito nenhum, e fica lá preso, etc. Né? Sérgio?
Hélio, você agora há pouco estava falando a respeito da situação das pessoas que são ciumentas e passam para o plano espiritual. No livro Nosso Lar, o filme que todo mundo assistiu aí agora há pouco tempo, mostra que o André Luiz, numa certa situação, e isso depois dele já está esclarecido, depois dele já tem entendido a questão da vida espiritual, ele volta para a casa dele para visitar a família dele, ele como espírito e a família encarnada, e ele vê a esposa dele, a antiga esposa dele, né, com um outro companheiro, porque evidentemente ele havia falecido e ela continuou a vida dela. E aquilo desequilibra o espírito. Isso acontece, o sujeito que é ciumento, ele no plano espiritual, ele pode acabar sofrendo por conta desse ciúme, por conta desse sentimento de posse. É fundamental que a gente tente resolver essa situação nessa encarnação para não fazer isso continuar, esse sofrimento continuar lá no plano espiritual?
Inclusive o Aderbal leu agora há pouco um trecho, né? Um trecho de um caso que é contado no livro Entre o Céu e a Terra. E o Marinho também leu outro texto da Joana de Ângeles. Então, a literatura espírita está repleta de exemplos. Nós poderíamos assim arriscar dizer que uma boa parte, né, se não quase todos os casos mal resolvidos nas relações afetivas, que vem lá na frente, acaba virando uma obsessão lá na frente, acaba virando uma perseguição maior, tem como origem o ciúme. Começa lá no ciúme. Porque isso não vai ser resolvido, vai se potencializando. E às vezes um lado resolve. O caso do André, a moça, a que estava encarnada, resolveu a vida dela, certo? Ela deu sequência à vida dela. Mas o que está desencarnado não aceita.
Não resolveu.
Não resolveu. Tanto que ele veio, ele já tinha adiantado um pouco assim na sua compreensão. Teve que voltar um pouco, se preparar e vir outra vez. Porque ele não resistiu ver o filho. E aí é a família inteira, como um todo, né? Como a família toda, como um todo. Puxa, mas nada é meu aqui? Nunca foi, né? As pessoas dizem que nunca foi. Ninguém é de ninguém, como alguém, acho que o Aderbal já falou agora há pouco. Então, quando ele percebe que não tem essa posse, que o filho também não é dele, né? E que a casa também não é dele, que o carro também não é dele, que nada é dele, aí é necessário. É o processo evolutivo, né? Temos que vencer.
Aliás, quero lembrar que o nosso ouvinte, né, aquele que está aí, você que está na nossa audiência aí, você não deixa de assistir o filme Nosso Lar, o Sérgio lembrou bem aqui, né? O filme está disponível, inclusive, na internet, né? Para quem quiser assistir.
Ele está disponível na internet.
No YouTube, né? Está disponível lá, está fácil de assistir, né?
E você sabe que o filme retratou tão bem essa parte, e eu já tinha visto o livro, que a gente até entende a posição dele. Acho que eu ia ficar assim também, né? Identifica. Acho que eu ia ficar assim também.
É uma identificação porque nós temos esse trabalho a fazer conosco também.
É o mesmo sentimento.
É porque, né, o único que aceitou foi o cachorro, só o cachorro que conheceu, né?
Ele. O Marinho quer fazer uma pergunta, né, Marinho?
É, agora tem uma pergunta para o Sérgio, porque costuma jogar essas perguntas para a gente. Vamos devolver
vamos
uma
pergunta. Vamos devolver para ele, né?
Quando a gente diz tudo isso, Sérgio, de que até mesmo desencarnado a gente tem sentimento de ciúmes e tudo mais, isso quer dizer que nós devemos ser indiferentes às pessoas? Que nós não devemos dar tanta importância para uma relação afetiva, para um amor que a gente tem?
Tem uma frase que diz que só é teu aquilo que você liberta e que ele volta para você por conta dele. Quando a gente começa a perceber isso, e tem uma outra frase da sabedoria oriental que diz que só é teu aquilo que você leva junto num naufrágio. Ou seja, quando eu me liberto dessa sensação de posse, quando eu percebo que eu não tenho o domínio sobre as pessoas, ainda que eu as ame, ainda que eu tenha carinho por ela, ainda que eu tenha, que eu procure fazer tudo de bom para ela, mas quando eu liberto-me dessa sensação de posse, está tudo certinho. Então, eu preciso me importar com as pessoas, eu preciso amar as pessoas, eu preciso querer bem as pessoas, eu preciso tratar as pessoas da melhor maneira possível, mas sabendo que aquelas pessoas não são minhas. aquelas pessoas são do mundo. E isso acontece muito com os pais. Às vezes os pais falam, os meus filhos, sabe? E querem proteger. Não são filhos deles, são filhos do mundo, são filhos de Deus. E eles têm que sair, têm que deixar essa liberdade. As pessoas precisam libertarem-se umas das outras, ainda que mantendo vínculos, ainda que reforçando vínculos pessoais e emocionais, mas as pessoas precisam ser livres. Você precisa deixar a pessoa sair, porque se ela realmente gostar de você, ela volta para você. Ela não vai te abandonar nunca.
7h24, Marinho.
Sim, eu acho importante também nós comentarmos um pouco essa questão que o Sérgio coloca, porque nós não poderíamos passar a impressão para o nosso ouvinte de que o Espiritismo prega o distanciamento entre as pessoas.
Muito antes, pelo contrário.
Que prega a indiferença com as pessoas, que prega, vamos assim dizer, o não zelo por aquele que está próximo demais. É tudo ao contrário,
né? É tudo ao contrário. Porque, na verdade, o Espiritismo prega a lei do amor. E o amor é desapego. O amor é entrega. O amor é doação. E nós nos desapegarmos, não no sentido material, é um desapego total. É um desapego de sentirmos-nos irmãos, sentirmos-nos companheiros de jornada. É um desapego onde eu ofereço o que eu melhor tenho para meu semelhante e não estou buscando nada em troca. Esse meu gesto de carinho, esse meu gesto de intensidade, de querer andar junto com ele, vai ser certamente retribuído. Eu não preciso me preocupar com isto, porque ele vai se sentir livre para me amar se quiser. A escolha é dele. Então, o Espiritismo prega a lei do amor, o desapego, a entrega, a doação. Inclusive, no Evangelho, segundo o Espiritismo, no nosso capítulo 11, tem um parágrafo que diz o seguinte: os efeitos de nós estarmos na lei do amor nos levam ao aperfeiçoamento moral de todos nós, da raça humana, e à felicidade durante a vida terrestre. Os mais rebeldes e os mais viciosos deverão se reformar quando virem os benefícios produzidos por esta prática. E eu só vou conseguir entender à medida em que eu for amado sem esse desapego.
Muito bem.
Eu gostaria que o Aderbal explorasse um pouquinho mais essa questão do desapego, porque você tocou num ponto muito importante. Normalmente eu amo uma pessoa, mas eu quero que ela me ame também.
Isso.
Eu dou alguma coisa, mas eu quero alguma coisa em troca. A gente ainda não consegue simplesmente amar por amar. Porque isso aconteceu com Jesus, inclusive. Ele nos amou e não exigiu nada em troca. Aliás, pelo contrário, enquanto que a gente pendurava ele lá na cruz, ele pedia para o Pai nos perdoar, não é verdade?
Verdade. Vamos lembrar um pouco. Não tenho todas de memória as 7 últimas frases de Jesus. Ele olhando para quem está do lado dele, participando do Calvário, que sente a culpa e o arrependimento e fala: Mestre, como fazer para estar contigo nos céus? E Jesus fala: ainda hoje estarás comigo nos reinos de amor. Vendo a Maria e o João olharem torturados, ele vira ela e diz: mulher, este é seu filho. Num desapego total, carnal. E para João, esta é sua mãe. E ele, no final, ele consegue ainda dizer: Pai, perdoai-os. Eles ainda têm muita dificuldade em entender as suas ações. Isso é amor. Então, num relacionamento conjugal, é eu retornar ao lar sabendo que eu vou oferecer toda a alegria das minhas conquistas, do meu dia, para quem lá me espera. Chegar com um sorriso, sem me preocupar em se eu vou chegar lá, se eu vou ser bem recebido ou não. Então, o amar seria, num relacionamento mais próximo, eu olhar para alguém do sexo oposto que vai compor uma relação comigo e pensar: esta mulher será todo o esforço do meu amor. Eu procurarei observar cada respiro, cada necessidade sua, cada insegurança sua, sem julgamento, mas colaborar para que nós possamos juntos resolver. E nós fazemos o contrário. Nós olhamos para ela e falamos assim: eu te escolhi porque você vai ser quem vai me sustentar as minhas inseguranças. Eu te escolhi porque eu sei que na hora que eu chegar chorando é teu ombro que eu vou encontrar. Nós invertemos a situação. O desapego está nesse sentido, não só material, espiritual. Porque o gozo material, que vai pro, ele passa rápido. Qualquer coisa que você goste, um prato de refeição, qualquer refeição, um doce, ele passa rápido. O gozo espiritual é permanente. Quando você sente que o teu esforço provocou sorriso no teu próximo, provocou a esperança no teu próximo, você jamais esquece.
Aderbal, você agora há pouco falou a respeito de eu te escolhi porque eu quero que você me sustente, que você resolve. A gente chama isso de amor, mas isso está mais para egoísmo, não
é? Mais para egoísmo, por um sentimento de posse. A gente chama de amor, mas está mais para uma paixão controlada, está mais para um egoísmo que vem e que nós não queremos admitir, por um orgulho. Porque, na verdade, nós não escolhemos. Fazemos parte dos encontros necessários para que a nossa evolução aconteça. Por isso que a sabedoria indiana diz: você está hoje vivendo o problema que precisa viver, rodeado das pessoas que precisam estar aqui com você, no momento em que precisa acontecer, porque você é quem é capaz de resolver.
Muito bem, 7:30, nós estamos fazendo aqui o encerramento da primeira meia hora do programa de hoje, e hoje nós não temos aí as inserções comerciais da área ABC, então nós vamos imediatamente iniciar a segunda meia hora do programa Semana da Boa Nova. Lembrando que você que está na nossa audiência, mantenha-se por aqui no 1570 kHz AM da ABC e liga para a gente, 44-35-9020. Se você está navegando pela internet, você manda um e-mail para a gente aqui, manda uma correspondência eletrônica, programasbn@gmail.com. Estamos aguardando a sua mensagem eletrônica também. Se você preferir, liga para a gente. A Cristina está lá aguardando no 44-35-9020. Todos aqueles que ligam para a gente, mandam um e-mail, escrevem para cá, concorrem como brinde ao Livro Espírita, gentilmente cedido pelo Grupo Editora Espírita Emanuel de São Bernardo do Campo e também pela editora das Casas Assistenciais, O Nazareno. Eu vou passar aqui o microfone para o Valdir Manente para que ele nos dê aí informações a respeito dos eventos da Seara Espírita. Temos eventos por aí, Valdir?
Temos sim. Bom dia, prezados ouvintes. Roosevelt, Tiago, está aqui na região. E amanhã, depois de amanhã, segunda-feira, estará proferindo uma palestra no Grupo Assistencial e Filantrópico Joana de Ângeles, que fica à Rua Coronel PM Celestino Henrique Fernandes, número 420, às 20:30. Estará desenvolvendo o tema Terapia da Queixa. No dia 15, terça-feira, no dia seguinte, no Fraternidade Espírita e Assistencial Obreiros da Caridade, bem próximo aqui da Rádio ABC, a Rua Itaquera, 332, Vila Piaí, né, que é o bairro aqui de onde nós estamos, no horário de 20:00, estará desenvolvendo o tema Deus, a causa primeira da vida. E na quarta-feira, encerrando a presença dele aqui na região, na Casa Assistencial Espírita Geraldo Ferreira, que é o Rua Barão do Rio Branco, 430, Vila Eudísia, aqui em Santo André, no horário de 20:00 também, o tema Deus, a causa primeira da vida. Então fica aí o convite para podermos conhecer esse companheiro que está aqui na região, ouvi-lo e estar aprendendo um pouco mais as coisas que o Espiritismo nos transmite.
Muito bem, 7:33, nós vamos, quero agradecer aqui as pessoas que estão ligando para cá, o Francisco da Vila Lutécia está ligando para a gente. Francisco, muito obrigado pela sua ligação. O Francisco faz um comentário aqui interessante, né? Lembrando que você que está na nossa audiência, nós estamos falando hoje sobre o ciúme, o tema de hoje é ciúmes e suas consequências, né? E o Francisco diz assim: somente a título de comentário, eu conheci uma pessoa cuja mulher era muito ciumenta, porém não havia motivos para isso. Um dia ele se cansou e disse para ela: vou arrumar alguém para ver se você vai ter motivos e ciúmes de verdade. E aí a mulher parou, porque não acreditava que ele seria capaz de arrumar alguém. Hoje os dois se entendem muito bem. Vejam, usou ciúmes, né? O sentimento para crescer na relação, né? O Adalberto de Guaianazes, um abração para ele, ligando para a gente também, está dizendo que ele já foi muito ciumento e tinha ciúmes até das amizades, né? Olha só que coisa, né? Obrigado pela sua ligação, viu, Adalberto? Estou mandando um abraço para todo mundo aqui. Nós vamos iniciar a segunda meia hora já com o jogo rápido. Vamos fazer o jogo rápido envolvendo todo mundo aqui. E vamos começar com as perguntas dos ouvintes. Hoje nós vamos inovar o jogo rápido, porque está chegando perguntas interessantíssimas aqui, ó. Clarice de Jardim, Guilherme e Santo André. Quero lembrar que o jogo rápido são perguntas rápidas e respostas rápidas, viu, senhores? Até para os senhores se preparem aí, né? Vamos lá. Clarice da Jardim Guilhermina de Santo André, obrigado pela ligação. Vamos começar com o Aderbal. Aderbal, o ciúme é primo da inveja?
Não, não é primo. Na verdade, o ciúme, ele é o pai, ou é a mãe, né? É o filho da inveja. Perdão, o ciúme é o filho da inveja.
É o filho da inveja. Marinho, a Nolita da Vila Formosa está ligando para cá. Nolita, um abração para você. Muito obrigado pela sua ligação. Está aqui, ó. O ciúme continua após o desencarne?
Pode continuar.
Hélio Delanossi, como nós devemos fazer para ensinar as crianças a não terem ciúmes?
Praticando desapego, né? Nós praticando desapego.
Perfeito. Sérgio, os espíritos também sentem ciúmes?
Na medida da sua imperfeição, sim.
Aderbal, o ciúme pode ser bom?
Se nós soubermos utilizar os ciúmes para francamente declararmos as nossas inseguranças e estivermos dispostos a trabalhar, sim. Mas é bastante improvável que aconteça.
É o caso daquele ouvinte, né, da Clarice, que disse que conheceu uma pessoa que tinha ciúmes. Perfeito. Lá, né? Marinho, o que os nossos mentores sentem quando nós estamos com ciúmes de alguém?
Eles sentem assim, puxa, todo o meu esforço ele não aprendeu ainda.
Hélio, pessoas ciumentas podem ter consequências físicas deste sentimento?
Tem consequência física.
Quais são os órgãos mais afetados, hein, Hélio?
Basicamente começa na vesícula, né? Eu o aparelho digestivo, de uma forma geral.
Somatiza. Sérgio, para eliminar os ciúmes em nossa vida, nós podemos recorrer a profissionais especializados, como psicólogos, etc.?
O ciúme às vezes chega até esse ponto da doença. E aí é importante, se a pessoa não está se sentindo bem com aquilo e não está conseguindo lidar com aquela situação, é válido, é correto, é justo que procure um psicólogo e busque o auxílio dele. Ajuda, é fundamental, né? Isso daí.
Aderbal, viver uma vida mais espiritualizada pode ser um caminho para eliminar o ciúme de nossa vida?
Certamente.
Marinho, o que fazer quando chegar o sentimento de ciúme? A pessoa sentiu, aí está chegando o sentimento do ciúme. Faz o quê?
Se ele tiver consciência disso, buscar ajuda no psicólogo e no centro espírita também.
Perfeito. Hélio, o ciúme pode estar também associado ao amor, como no caso de irmãos que se amam e ao mesmo tempo têm um ciúme danado um do outro?
Já falei, o amor não é amor, é posse, né? Uhum. É posse, não é amor.
Ô Sérgio, elevação, grandeza espiritual, são situações, posições daqueles que tentam eliminar os ciúmes das suas vidas?
Eu acho que você tentando solucionar, eliminar os ciúmes da sua vida, você chega numa situação de grandeza espiritual. Aliás, a gente procura fazer isso porque isso faz parte do nosso desenvolvimento.
Perfeito. Aderbal, pessoas ciumentas atrapalham ou ajudam as pessoas de quem elas sentem ciúmes?
Atrapalham.
Marinho, deixar de ter ciúmes de alguém significa que não valorizamos mais essa pessoa?
Absolutamente. Nós estamos libertando aquela pessoa pelo amor.
Agora, o que você pensa é a pergunta para vocês. Hélio, o que você pensa dos ciúmes?
Processo evolutivo. Vem do zelo, né?
Marinho?
É um aprendizado.
Sérgio?
É uma coisa difícil de lidar, mas a gente tem que encarar.
Aderbal?
É um sentimento que todos nós, sem a mais absoluta exceção, temos e que precisa ser trabalhado.
Tá bom. Marinho, já encerramos o jogo rápido. Vocês passaram, foram aprovados, né? Os ciúmes podem ter alguma causa espiritual, Marinho? Pode ter alguma origem lá na relação espiritual dos espíritos entre si?
Origem espiritual no sentido de um espírito alheio estar nos influenciando, eu diria que não, como causa fundamental, não é? Eu diria que a causa está no sentido espiritual em nós mesmos, que muitas vezes trazemos de outras vidas essa insegurança, trazemos de outras vidas essa baixa autoestima que temos,
ou trazemos de outras vidas o orgulho que não aceita competição, nas palavras de Joana. Então, como causa primeira, como causa fundamental, o ciúme está, espiritualmente falando, no nosso próprio espírito interior. Mas, espiritualmente, ele pode ser agravado. Aí é que entra o espírito, vamos assim dizer, alheio a nós, que vendo aquilo dentro de nós, ele se aproxima por afinidade e potencializa aquilo. Quer dizer, que, espiritualmente falando, do ponto de vista de influência espiritual, ele pode ser muito agravado, porque nós estamos chamando aquilo, nós estamos estabelecendo aquela sintonia. Mas como causa fundamental, está dentro da nossa alma.
Olha, tem uma pergunta aqui da Santinha, que está chegando pelo telefone, que tem muito a ver com o que você está falando aí, essa relação espiritual, né? Que transcendem, que está chegando aqui e acaba pegando as pessoas no dia a dia. Hélio, a Santinha está ligando para a gente. Um abração, viu, Santinha? Lá de São Mateus. Ela diz assim: o programa de hoje me tocou muito forte, porque eu sinto os ciúmes do meu filho, que tem 22 anos. E aí ela diz assim: os espíritos, mesmo estando numa situação mais evoluída, também sentem ciúmes?
Então, né, Santinha, é interessante a sua pergunta, vai ajudar a gente chegar num ponto importante. Porque se você vê lá no reino animal, o animal é muito ciumento, né? Quem tem um animal em casa sabe disso, que o animal ele tem um ciúme dele, é exacerbado, né? O cachorro, por exemplo, ele chega até a atacar. Quando aparece uma criança na família, só tinha o cachorro, ele sente ciúmes da criança. Você tem que fazer um trabalho com o animal para ele poder aceitar que essa criança chegou e tal. Porque o ciúme, lá na sua origem, ele vem de zelo, né? Se você for a etimologia da palavra, ciúme é zelo, né? A pessoa zelar por alguma coisa. Agora, quando você zela por alguma coisa, e é sua obrigação é zelar, porque diferencia do animal na evolução, que é aquele ciúme que o animal tem do apego àquilo que ele acha que é dele, e ele até agride por aquilo, morde o cachorro, né? Ataca as pessoas, né? Falando do cachorro que está mais próximo, mais fácil a gente ver. No reino nominal, o ciúme ele se torna zelo. Você tem que zelar por aquilo que é seu, por aquilo que está sob a sua responsabilidade, certo? Porém, esse zelo não pode caminhar para a posse. Se você tem o zelo, você vai zelar por uma coisa para ser só sua, para ninguém mais usar, para ninguém mais ter, e você não pode dividir com ninguém, aí ele passa a ser esse ciúme que somatiza, esse ciúme que causa, do qual nós estamos tratando aqui, dos ciúmes como uma espécie de uma doença, né? Uma espécie de uma doença. Então nós temos que preparar as pessoas, aquilo que é nosso, para os outros, para o mundo, para que todos possam usar, se for um objeto, né? Se for um objeto, e todos possam ver que você cuida, que você ama aquilo, que você gosta daquilo, porque você cuida mais, mas é para o consumo, não é só seu. E quando se trata de uma pessoa, o que uma mãe tem que fazer com o filho? Qual o maior orgulho? É que ele, quando ele for para o mundo, ele seja para o mundo um nutritivo para o mundo, o mundo goste dele. Fala, puxa, essa pessoa chegou bem cuidada, chegou bem formada, chegou bem preparada e colaborando e espraiando ao redor dele, certo? Muito amor, muita coisa, e todo mundo gostar dele, esse vai ser a sua recompensa, e não a posse dele, né?
7h42, você liga para cá, dá sua opinião, 44-35-90-20. Está todo mundo querendo falar aqui.
Eu só queria fazer um comentário assim, né? Que beleza se nós, pais que temos filhos, eu me identifico com a Santinha, porque eu tenho filho nessa idade também, né? Que beleza se nós, como pais, ao invés de termos ciúmes, se nós pudéssemos torcer para que os nossos filhos encontrassem uma excelente esposa, que encontrassem um excelente esposo, que pudesse dar netos maravilhosos para nós.
Perfeito. Né? Fala, Sérgio.
Nesse sentido, Marinho, a gente não pode afirmar que esse seja um caso específico, mas até para mostrar para o nosso ouvinte como existem razões anteriores para o ciúme, a gente sabe que nós temos vários papéis ao longo das nossas encarnações dentro da nossa família. Então, por exemplo, hoje eu tenho a minha mulher, que amanhã ela pode voltar numa outra encarnação como minha filha. Às vezes a gente percebe que o ciúme que existe entre pai e filha, por exemplo, é um ciúme que quase chega assim a ser de marido e mulher. Isso seria porque Deus nos colocou nessa situação de pai e filha exatamente para eliminar um problema que nós tivemos de ciúme de marido e mulher lá atrás? Existe essa possibilidade?
Como possibilidade, sim. As causas são várias. Essa é uma delas, tá certo? Porque nós estamos sendo... Nós somos discípulos do amor. Nós somos discípulos do Cristo, no sentido do amor universal. O amor universal é aquele que vai fazer com que nós amemos todos de uma maneira igual, de uma maneira respeitando a todos como seres livres que eles são. É um aprendizado, na minha maneira de ver, Sérgio, na circunstância que você coloca, na causa que você coloca, um aprendizado para que nós aprendemos a libertar as pessoas que a gente ama e não aprisionar as pessoas que a gente ama. O Odebal vai tocar nisso daqui a pouquinho, porque ele escolheu uma palavra que certamente vai apontar para esse lado, né? Mas o verdadeiro amor, ele liberta. O verdadeiro amor, a gente aprende a conviver e amar a todos, né? Respeitando os papéis individuais que cada circunstância tem. O amor de filho, o amor filial exige um papel, o amor de esposa exige um papel, o amor de pai exige outro papel. Mas na essência, o amor, ele é universal, porque nós teríamos que tratar mais ou menos igual o filho do nosso amigo, o pai do nosso amigo, e a gente conseguir universalizar isso.
7h45, Adelbal, você queria falar, mas antes eu quero que você também responda uma pergunta, porque até agora nós não falamos as consequências dos ciúmes. Quais são as consequências dos ciúmes?
Bom, as consequências dos ciúmes, eu vou ter que usar aquela palavra do começo.
Sim, já pode falar você, porque eu tinha pedido para você que citasse uma palavra, né, em relação ao tema de hoje. E depois, no final, você explicaria. Já pode explicar.
É uma escravização.
Você usou as palavras escravidão, né?
Por quê? É uma escravização total dos teus sentimentos, e você passa a utilizar, a pessoa passa a utilizar muito mais o seu lado instintivo do que o seu lado sentimento. Eu gosto até de uma afirmação interessante de uma palestrante maravilhosa, de nome Anete Guimarães, que o Marinho conhece, onde ela fala exatamente disso, que ela é médica, é espírita, é estudiosa, e ela fala que o nosso córtex cerebral, ele tem duas partes. Ele tem uma parte que trata dos instintos, e tem outra parte que trata do sentimento. Essa parte que trata os instintos do córtex cerebral, nós e os animais temos. Então, por exemplo, se eu toco em alguma coisa e eu sinto dor, eu afasto a mão rapidamente, porque instintivamente a dor me repele. Agora, trabalhar a dor cabe ao sentimento, a esse lado do córtex que trata do sentimento, que só nós que estamos no reino nominal temos a possibilidade. Então, quando o ciúme vai tomando proporções escravizadoras, você perde o raciocínio lógico, você esquece de orar, você faz com que o egoísmo seja sua meta, o orgulho cresce. Então, você tem que ser o primeiro em tudo. E você passa, inclusive, a usar de violência. Então, é o esposo que chega em casa e é violento com a família, seja com a filha que ele tem ciúmes, com a esposa, porque, só porque ele desconfiou que alguma coisa podia estar acontecendo. É a mulher que chega até a provocar situações frustrantes ou situações realmente difíceis de serem controladas para a família, porque ela tem ciúmes. É a mãe, por exemplo, que chega no primeiro relacionamento do filho prejudicar a futura nora em todas as situações que se apresentam, querendo afastá-la. Então ele cega, ele escraviza, a pessoa não enxerga mais. Ela acredita que ela está amando, mas ela está se enganando.
Agora, Adelbal, essa escravização acontece como via dupla, né? Porque eu me escravizo a uma determinada situação por ter ciúme do outro, mas eu também tento escravizar o outro. Eu quero que o outro aja do jeito que eu quero, se vista da maneira que eu quero, converse só com a pessoa que eu quero, não é assim?
É assim que acontece,
claro. É o sentimento de posse, né?
É o sentimento de posse que acontece. Agora, como é que nós trabalhamos isto? O Marinho tinha começado a conversar e nós vamos começar a conversar. É claro, nós trabalhamos isso primeiro, desenvolvendo o nosso lado espiritual, evoluindo o nosso lado espiritual, lembrando sempre da oração. A oração, ela é primordial. Estarmos com Deus, estarmos com Jesus, estarmos com os amigos da espiritualidade nos apoiando. Isso é essencial para que a gente se liberte, porque senão essa escravidão chega a ponto que nós soubemos já de fatos de que eu chego e digo assim: eu vou tirar a vida de fulano e ciclano, ou de fulana, ou de ciclana, porque eu não suporto mais compartilhá-la com ninguém. Chega a esse ponto, em noticiários de jornais você vê isso.
É, e aí, inclusive, cria problemas para próximas vidas.
Agora, você quando leva isto, porque conforme nós estávamos falando antes, o ciúme, ele é um efeito, na verdade. Se você pensar em lei de causa e efeito, na lei de causa e efeito, que está presente em tudo, ele é um efeito. Ele não é a causa quando eu retorno, mas ele é um efeito. Citando aquele exemplo que o Sérgio colocou, por exemplo, que nós já compartilhamos de uma situação... Quando digo compartilhamos, estivemos presentes numa situação triangular. Na inversão de papéis, aquela que era, por exemplo, esposa volta como filha. E aquela que vem nesta encarnação como esposa era inimiga. Tinha assuntos a resolver. E a disputa é pelo mesmo homem, que agora é pai e esposo. Se não houver uma compreensão, um entendimento espiritual do que está se passando, independente do credo religioso, vai ser torturante a relação. Porque, apesar de nós sermos beneficiados pelo esquecimento, nós sempre somos atingidos através das brechas que nós deixamos fora da vigília por pensamentos negativos que vai nos induzir a essa escravização de um sentimento de ciúmes, por exemplo.
Ok? Ok. 7h50, estamos aqui ao vivo, dá tempo de você ligar ainda, 44-35-90-20. Programa de hoje, Semeando a Boa Nova, nós estamos falando sobre ciúmes e suas consequências. E esse que acabou de falar para você aí é o Aderbal Sereno, da Casa de Beneficência e Solidariedade de Santo André Marinho.
Sim, ainda nessa linha de como fazer, né? Considerando-se que o ciúmes, uma das causas fundamentais dele é o orgulho, né? O orgulho da competição e tudo. Então, trabalharmos o nosso orgulho é muito eficaz. E a Casa Espírita é privilegiada nesse sentido, né, Aderbal?
Muito.
Porque a Casa Espírita estimula a todos nós a praticarmos a caridade. A Casa Espírita estimula todos nós a procurarmos servir e não olhar a quem. Principalmente as casas espíritas que têm trabalho de assistência social, em que a pessoa pode estar em contato direto com o necessitado, em que ele pode exercitar aquela capacidade de humildade diante da necessidade, com isso e combatendo o orgulho, junto com o conhecimento que foi colocado. E à medida que nós combatemos esse orgulho, nós seguramente vamos tomar mais consciência da nossa, entre aspas, no sentido que a gente pode explicar um dia, insignificância, né? E com isso a gente perceber que a gente está sendo mais autoconfiante, mais autoestima, confiar mais nas pessoas e confiar mais e ter a consciência desse amor, que é um amor que deve libertar as pessoas.
7h52, continuamos recebendo ligação aqui. Obrigado, Edenir, do Parque Novo Oratório, que está ligando para a gente aqui e dizendo assim que o pico do ciúme é principalmente falta de fé em Deus e confiança em si mesmo. Hélio, o Luiz Carlos aqui, o nosso operador aqui, Luiz Carlos, um abração para você que está... O Luiz Carlos é o nosso único ouvinte que obrigatoriamente nos ouve aqui todos os sábados puro. Ele tem que ouvir, é obrigatório, né? É compulsório, escute o Semeando a Boa Nova.
É um karma, Carlos, é o karma dele.
É o karma dele. Luiz Carlos diz assim, ó. Se embora não exista remédio para curar este mal, será que a cura não esteja em procurar um equilíbrio de espírito? E eu pergunto mais para você. Essas consequências negativas podem gerar problemas espirituais após a morte das pessoas ciumentas?
Bom, essa pergunta foi recorrente hoje aqui, né? Como é que vai ser depois, né? Vai ser depois. Mas quando a gente fala em remédio, né? O Luiz fala em remédio, eu vou até esclarecer, não é o remédio, não existe mesmo, remédio assim, é físico, né? Gota, né? Uma gotinha, uma pastilha, uma coisa, não existe, porque é uma doença da alma. O ciúme é uma doença da alma. E como toda doença da alma, tem que ser curada pelos sentimentos, né? Então a cura, a pessoa tem que exercitar a virtude oposta, né? Oposta, ou seja, se ele tem a posse, ele tem que exercitar a virtude do desprendimento. Do desprendimento. Isso tem que exercitar mesmo, é exercício. A pessoa tem que começar a dividir. Se você perceber que tem uma criança que tem isso, você tem que começar a fazer ela compartilhar brinquedos, né? Ela dividir coisas, tem que fazer uma terapia, né? Uma terapia do desprendimento. E o adulto também tem que fazer essa terapia do desprendimento. A pessoa não pode imaginar que ela, você fala, só porque você falou para ela, ela pega, ah, então tá bom, então daqui para frente você... Não, ela tem que fazer mais, é tipo uma terapia, ela tem que, ela, é um esforço muito grande. Nós temos que ter, assim, preocupação, não é dó, mas preocupação em entender que é um esforço gigantesco a pessoa abrir mão de uma coisa quando ela está com o sentimento dos ciúmes, assim, é, desequilibrado, né? Então, quando ele fala em equilíbrio espiritual, é o equilíbrio que tem que ser buscado mesmo. Entre você zelar por uma coisa, que é tua obrigação, você zelar por uma coisa, essa é sua obrigação, o zelo. Que vem que lá na origem do ciúme é o zelo. O zelo é a sua obrigação, zelar por aquilo. Para que todos, que as pessoas usem aquilo da maneira que acharem melhor, né?
Sérgio?
A palavra-chave é autoconhecimento. Um dos nossos problemas, principalmente nessa nossa vida meio louca que a gente leva, é o fato da gente fazer a coisa meio no automático. A nossa vida nós levamos muitas vezes no automático. A gente não para pensar por que eu faço isso ou por que eu faço aquilo. E muitas vezes, no caso específico do ciúme, a pessoa não para pensar, por exemplo, existe motivo para eu ter ciúme? Por que é que eu tenho ciúme? A pessoa tá me dando razões verdadeiras ou é coisa da minha cabeça? O que é que está acontecendo comigo? Qual é o que é que desperta esse sentimento em mim? Isso é um exercício que a gente precisa fazer. Porque à medida que a gente for praticando esse autoconhecimento, a gente vai começar a perceber que muitas vezes aquilo lá é fantasia, que muitas vezes aquilo lá não existe, que aquilo é criação da nossa cabeça, que aquilo está mais ligado à minha insegurança do que, evidentemente, a uma atitude equivocada da pessoa de quem eu tenho ciúme. E é nesse momento que a gente começa a se corrigir. Se a gente não fizer esse exercício de autoconhecimento, nós nunca vamos nos corrigir, porque nós nunca vamos ter consciência do nosso equívoco, consciência das nossas necessidades.
Acho que o Sérgio usou a palavra interessante, autoconhecimento. Se a pessoa não se conhecer, ela não vai saber nem que tem isso daí. Ela pensa que é normal, ela nem percebe. Né?
Aderbal, o que deve fazer tanto a pessoa que sofre ciúmes como a pessoa ciumenta, se quiserem superar esses sentimentos? Será que vão no centro espírita? Aliás, como é que o centro espírita pode ajudar pessoas a superarem isso?
Vamos juntar essas duas questões numa única só. Então, por exemplo, no livro Consolador, pelo Chico, rapidinho, é dito o seguinte, que o ciúme é propriamente considerado expressões de escândalos e um atraso moral e o estacionamento do egoísmo. E no final da resposta da 183, o espírito de Emmanuel propõe o seguinte: só a compreensão da vida colocando-nos na situação de quem errou ou de quem sofre, a fim de nós iluminarmos o nosso próprio raciocínio. A análise serena dos acontecimentos vai fazer com que aniquilemos o ciúme do nosso coração, de modo a cerrar-se a porta do perigo. E a casa espírita, ela te oferece a possibilidade de você fazer um verdadeiro esforço a cada dia para poder fazer com que a sua evolução moral aconteça, te ensinando ou te propondo trabalhar as virtudes que chegam até o amor. E, por consequência, você vai começar a colocar-se na posição do próximo, vagarosamente, mas vai, isso posso te dar a certeza absoluta, e vai melhorando-se. Vai melhorando o autoconhecimento, como o Sérgio falou, e você vai controlando esses sentimentos negativos, até ponto, é claro, de exterminá-los.
Perfeito. Quer dizer, é um processo lento, mas que vai ser trabalhado, né? O Salomão de Mauá ligou pra gente aqui. Salomão, um abração para você, tá mandando abraços para a gente também, a produção está lembrando aqui. Aderbal, quando você falava aí do centro espírita, que o centro espírita pode ajudar, o centro espírita tem curso para isso?
Não, o que o centro espírita propõe? Por exemplo, na questão de doutrinária, para que nós evoluamos os nossos conhecimentos. As palestras, todas as palestras evangélicas, elas falam de virtudes, elas falam de amor, elas falam da nossa necessidade de reconhecermos-nos moralmente necessitados de evolução. Auxilia. Os cursos que vão nos colocando à disposição o conhecimento espírita, mostrando de onde nós viemos, o que estamos aqui fazendo, para onde vamos, qual é a evolução espiritual que é esperada, as consequências que tem quando nós não cuidamos dos sentimentos negativos. Tudo isto são trabalhos que aparecem à luz da doutrina espírita, que cuida da evolução moral em todas as casas espíritas. E, em casos mais íngremes, mais difíceis, tem os trabalhos espirituais de fortalecimento físico, porque às vezes acontece essa necessidade, como o Hélio colocou, e também de fortalecimento espiritual através dos trabalhos de obsessão. Então a casa é ampla em conhecimentos para poder auxiliar.
Muito bem. Derbal, queremos agradecer muito a sua participação aqui hoje no Semana da Boa Nova. Agradecer você por ter trazido os conhecimentos tão importantes sobre esse tema, ciúmes, né, as consequências dele para as pessoas, né? Você que esteve conosco até agora, muito obrigado pela sua participação aqui, a sua audiência. Fica conosco, nós vamos ficar aqui na ABC agora com o musical ABC. O Luiz está preparando aí, o Rafael vai dar continuidade. O Rafael já está aí, o Palmeira. Está com um bonezinho estilo New Wave aí, está preparando o musical ABC aí. E nós, você pode ficar conosco no Núcleo Espírito Semeador, na rua Itapiranga 312, em Santo André, ou no site www.semeador.org. Aliás, o site está todinho reformulado, bonito, de fácil interatividade e com bastante informações sobre o nosso programa. E lembrando que hoje, os nossos ouvintes lá da cidade de Iporanga, no litoral, e na terça-feira, dia 15 do Guarujá, as cidades fazem aniversário.
Uma boa semana para você, ouvinte.
Sintonize 1570. Sindicato dos